O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Elis Regina, Inesquecível.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo.
Abril de 1965, Elis Regina Carvalho Costa vence o primeiro Festival de Música Popular Brasileira, cantando a música Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes.
E tem jangada no mar. Hoje tem arrastão.
O Brasil conhece uma das melhores intérpretes da MPB. Com a voz solta, o peito aberto e os braços balançando, numa coreografia que rendeu o apelido de Hélice Regina, Elis surpreendeu os telespectadores brasileiros com a sua interpretação.
Elis Regina nasceu em 1945, em um bairro pobre de Porto Alegre, e começou a cantar aos 11 anos de idade, num programa da rádio Farroupilha, chamado Clube do Guri, uma espécie de festival de talentos mirins.
Aos 14 anos, Elis assinou seu primeiro contrato com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, e aos 15, gravou seu primeiro disco. Era um álbum que tentava acompanhar a febre do rock and roll vivida no país na década de 60. O LP não agradou ao público, muito menos à cantora. Em entrevista dada à TV Cultura em 1974, Elis falou sobre o primeiro trabalho.
Primeira gravação eu fiz, eu morava em Porto Alegre e recebi um convite da Continental para gravar. Então a Continental precisava de uma cantora que fizesse frente a ser campeã. Mas eu já de antemão acho esse negócio de lançar alguém para combater alguém, uma pobreza total, completa e absoluta. Eu sempre achei. E eu não queria, entende, ser a sombra de quem quer que fosse. Eu queria ser eu.
Então aconteceu o inevitável. Elis Regina não queria ser somente a melhor cantora de Porto Alegre e decidiu ir embora. Em 1964, ela desembarcava na cidade do Rio de Janeiro, acompanhada de seu pai. Em Porto Alegre, ficava a mãe, o único irmão e a vontade de se tornar professora ou advogada.
Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê, sei que nada será como antes, amanhã.
Não foi fácil se destacar no cenário musical do Rio de Janeiro. Somente em 1965, Elis gravou o LP chamado Samba Eu Canto Assim, que abriu caminho para sua participação no primeiro festival da MPB.
No mesmo ano, a cantora formou uma dupla com Jair Rodrigues e estreou seu primeiro show em teatro.
Nós fizemos o primeiro trabalho juntos, que foi um show do Teatro Paramon. O disco foi lançado logo em seguida, nós nem sabíamos, né, que havia um gravado. Esse disco vendeu, na época, para mais de 1 milhão. Foi assim, um estouro nacional. Até então, não tinha ainda na história do Brasil alguém que tivesse vendido tanto disco assim.
Logo depois, Elis e Jair foram convidados para apresentar o programa O Fino da Bossa na TV Record.
A gente foi contratado, né? Eu fui contratado pela TV Record e ela também contratada. Nós tínhamos o Fino da Bossa e do outro lado o Roberto Carlos, o Jovem Guarda. Então era uma felicidade só.
Com o grande sucesso alcançado pelo Fino da Bossa, Elis passou a ter seu nome associado ao de Jair Rodrigues. Não era isso que ela queria. Então, a dupla se desfez.
Foi nesta fase que Elis esteve mais afastada da popularidade e dos críticos. Seguidamente acusada de ser uma cantora técnica e fria, Elis reagia violentamente, com declarações bombásticas, agressivas e, por vezes, até equivocadas. A jornalista Rejane Wilke, amiga da cantora desde a infância, acredita que Elis não queria impressionar o público pela personalidade.
Que ela não fazia força para ser simpática, não fazia mesmo, não fazia mesmo. Ela pode ser acusada de ser temperamental, de ser, eu chamava de pimentinha, porque ela era brava, qualquer coisa. Mas ela não queria que o público gostasse dela por ser ela simpática, por ela ser habilidosa. Ela dizia assim, tá aqui o que eu faço com a minha arte. Quem gostar, gostar. Quem não gostar, paciência. Eu não tenho que tentar cativar as pessoas com simpatia. Eu canto, né? Então, era o palco que era a verdade dela.
No seu primeiro disco de sucesso, Elis gravou novos compositores, entre eles Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Durante sua carreira, ela também revelou para o público talentos como Edu Lobo, Milton Nascimento, Baden Powell, João Bosco e Aldir Blanc e muitos outros.
O cantor e compositor Belchior teve 3 canções gravadas por Elis Regina. Uma delas era Como Nossos Pais, que se transformou em um grande sucesso da cantora.
Por isso, cuidar do meu bem. Perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens.
A canção já estava pronta há 1 ano quando Elis Regina se interessou em gravar. Apesar disso, Belchior afirma que ao compor a música já pensava em Elis como intérprete.
A composição foi feita naturalmente pensando nela, porque Elis foi a intérprete definitiva da minha geração. E todos os autores, quando compunham uma música que julgavam importante, sempre lembravam da voz de Elis. Formalmente, a música não tinha muito a ver com o que ela estava fazendo até aquele momento da sua carreira, mas ela achava as palavras tão atuais e tão importantes que ela ia gravar porque não queria que ninguém dissesse ou cantasse aquelas palavras antes dela.
Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos.
Segundo alguns críticos, Elis foi a cantora que chegou mais perto da perfeição. Ela conseguia passar do grave ao agudo sem perder o timbre da voz e cantava gêneros musicais bem diferentes.
Um de seus discos mais marcantes foi gravado com Tom Jobim em 1974. Esse LP, chamado Elis e Tom, foi produzido nos Estados Unidos, onde também se tornou popular.
São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Os espetáculos de Elis Regina eram mais que shows, nunca foram simples recitais. Em 1975, estreou o Falso Brilhante, que ficou em cartaz por mais de 1 ano. Sucesso absoluto do início ao fim da temporada, o show reunia cerca de 1.500 pessoas por dia.
Os sonhos mais lindos sonhei de quimeras mil. Um castelo ergui.
Elis se envolveu com tudo de forma radical. Com a política, com a música, com a vida.
A vida e a carreira de Elis se confundiam. Quando ela era questionada sobre as mudanças em seu trabalho, respondia que não eram os discos que haviam mudado, e sim ela mesma.
Elis Regina se casou 3 vezes e teve 3 filhos.
Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi.
O primeiro casamento com o empresário Ronaldo Boscoli durou 5 anos e foi marcado pela instabilidade. Depois, Elis foi casada por 11 anos com o músico César Camargo Mariano, que fazia os arranjos de suas músicas. A separação acabou interferindo no trabalho. César deixou a direção musical dos discos de Elis. O último relacionamento da cantora foi com o advogado Samuel McDowell. Ela dizia que estava feliz porque não precisava competir com um novo companheiro, já que ele não era do meio artístico.
Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei.
Em 19 de janeiro de 1982, o Brasil se surpreendeu com a notícia. Elis Regina havia morrido, aos 36 anos, vítima de overdose de cocaína.
Para a amiga Rejane Wilke, é difícil compreender o motivo da morte de Elis Regina.
Quando ela morreu, ela estava, do ponto de vista pessoal, dando um período novo de crescimento, de felicidade. Musicalmente, ela estava a pleno vapor. Por isso que, inclusive, que a morte dela me surpreendeu muito. Eu sempre digo que eu atribuo algum acidente, talvez um momento de desespero, de fossa, se passou em alguma coisa, mas de cabeça fria, naquele momento eu tenho certeza que ela não estava achando que queria pôr fim à vida. Eu não acredito nisso.
Elis deixou gravados 27 LPs e 20 compactos simples e duplos, totalizando mais de 4 milhões de unidades vendidas.
A morte não impediu que a música de Elis continuasse conquistando fãs. Eles estão espalhados por todo o Brasil, compram discos, criam páginas sobre a cantora na internet e acreditam que ela seja insubstituível.
Eu sou a Adriana D'Agostini, tenho 28 anos e eu acho a Elis uma cantora fantástica. Sempre ouço ela porque eu me identifico muito com ela e com o período que ela viveu.
Meu nome é André Duarte Carneiro. Elis Regina é uma inovadora em termos de intérprete porque ela conseguia dar uma emoção que nenhuma outra cantora conseguiu dar.
Meu nome é Camila, tenho 19 anos. A Elis Regina, para mim, é um ícone da música popular brasileira e eu acho que ela é insubstituível.
Aqueles que trabalharam e conviveram com Elis Regina enfatizam sua importância no cenário artístico do Brasil.
Jair Rodrigues.
No estilo que a Elis cantava, era imbatível. Era e o é, né? Cada macaco no seu galho. E a Elis não teve para ninguém e não vai ter nunca.
Belchior.
Sei que Elis continua sendo uma das maiores cantoras da história da música popular brasileira, a intérprete definitiva da minha geração e aquela que, além do seu talento interpretativo e criativo, tinha ainda um faro especial, uma intuição especial em escolher as músicas e os autores que daí a pouco iam estar incluídos definitivamente na história da música popular.
Rejane Wilke.
Eu vejo a Elis muito mais do que uma cantora. Ela era uma artista que não tinha só a voz. A voz era fundamental, maravilhosa, a mais linda que já aconteceu nesse país. Mas, além disso, ela tinha uma emoção brutal, uma sensibilidade à flor da pele. E com o talento e com a afinação perfeita e com o critério do bom gosto musical, quer dizer, ela juntou tudo. Isso é muito raro de acontecer.
Minha música tenha sido escutada com o mesmo carinho com que ela foi feita e que não tenha perdido o fôlego nesse longo mergulho que foi chegar até vocês. O meu som, o som de que o meu orgulho abessa.
Este programa foi produzido por Andréia Seganfredo, Débora Horn e Emília Chagas. Locução, Andréia Seganfredo e Emília Chagas. Técnica, Alcides Alves e Rogério Machado. Orientação, professor Eduardo Medici. Colaboração, Diego Ferreto.